mas nós temos certeza que muitos não serão salvos. O próprio Cristo diz: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. E por que que essas pessoas não são salvas se é a vontade de Deus? Se a vontade de Deus é que todos, ninguém se perca, porque depende não apenas da vontade de Deus a salvação, mas a salvação depende da resposta a qual nós damos para Deus, diante de tudo aquilo que Deus coloca a nós. Precisamos entender que é o poder da nossa vontade, esse é o poder da nossa vontade, a combinação com a nossa vontade com a vontade de Deus. Temos vários exemplos a respeito disso. Olha o que Jesus diz em João 5, no verso 39 ao verso 40. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Veja, Cristo está falando de um querer. Amados, quantas pessoas lá fora que estão longe do caminho do Senhor e sabem que Jesus é o caminho, que Jesus é a salvação e que Jesus é a vida, mas mesmo assim não voltam para a igreja. Mesmo assim não retomam o seu relacionamento e a sua intimidade com Cristo. Assim são como esses homens a qual Cristo estava falando: vocês examinam as Escrituras, vocês conhecem bem as Escrituras, porque nas Escrituras falam de vida eterna, e as Escrituras se voltam completamente a mim, contudo vocês não querem vir a mim, vocês preferem se perder. Quando alguém deixa de ir ao Senhor, é por falta de vontade, é por falta de querer, é por uma escolha pessoal. Pessoas lá fora podem dar N desculpas. Ah, eu não vou porque a igreja me machucou. Ah, eu não vou porque o pastor é ladrão. Ah, eu não vou porque o meu vizinho que é crente bate na mulher. Ah, eu não vou porque o meu pai era crente, mas fazia isso, fazia aquilo. Amados, nós podemos dar N desculpas a Deus, mas cara, nós não estamos aqui, nós não firmamos com Jesus, é só por um motivo, porque nós não queremos. Porque não queremos, porque todas as vezes que nós entramos na igreja, pelo menos uma vez em cada culto é dito que Deus não olha os seus pecados, Deus não olha as suas falhas, que Ele morre por você numa cruz, independente dos seus erros. Hoje o Douglas já cantou sobre isso aqui, mas as pessoas preferem não escolher por Deus. Em qualquer área vemos Deus revelando a sua vontade, Deus trazendo provisão para que algo aconteça na nossa vida cristã. Veja bem o que diz Paulo em Romanos 2:4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Olha o que Paulo está dizendo. Quantas pessoas desprezam a bondade de Deus, a misericórdia, a graça, a paciência. Ei, quanta paciência Deus está tendo conosco. Quanta paciência Deus está tendo conosco. E quantos de nós desprezamos essa paciência? Caímos, pecamos, vemos para a igreja, as pessoas falam conosco, caímos, pecamos, voltamos para a igreja, outra pessoa fala conosco, caímos, pecamos, recebemos uma mensagem no WhatsApp, caímos, pecamos, recebemos uma ligação do irmão preocupado conosco. Tudo isso é paciência de Deus para com a sua vida. Mas deixa eu te dizer, se você não quiser isso tudo que Deus tem para você, não vai adiantar. Olha o que diz lá em Apocalipse 2:21, dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Jesus se refere à mulher que se denomina aqui Jezabel. Dei tempo para você se arrepender, porém você não quer se arrepender. Precisamos entender, amados, o poder do querer. O que Deus faz não depende apenas da vontade dele, mas depende da nossa vontade. Olha, veja, referente aos dons espirituais, Paulo diz em 1 Coríntios 12:11, mas um só, E o mesmo Espírito realiza essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. Paulo aqui está falando dos dons espirituais que o Espírito Santo distribui conforme Ele quer. Mas veja o que ele continua dizendo em 1 Coríntios 14, 12. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Veja o que Paulo está dizendo: visto que desejam, visto que anseiam por dons espirituais, até para a manifestação de dons espirituais na sua vida é necessário que você queira, é necessário que você busque, é necessário que você pague um preço por isso. Jejuando, orando, intimidade, tempo com Bíblia, tempo com Deus. Por vezes pessoas passam por esse altar e olhamos para ela e falamos: poxa, quanto talento, quanto dom, quanto de Deus na vida dessa pessoa, e eu não tenho nada. Mas amados, veja, nós só olhamos para aquilo que é evidente, mas aquilo que aquela pessoa paga, aquilo que ela busca no secreto, nós não queremos pagar o mesmo preço. Eu preciso desejar os dons, assim Paulo está dizendo. Eu preciso escolher isso para mim. Precisamos participar com a nossa vontade. Paulo escreve em 1 Timóteo 3, não precisa colocar que eu não vou dar o versículo, porque é só um resuminho de todo, mas você anota aí, 1 Timóteo 3. Paulo escreve assim aos vocacionados ao ministério, ele diz: se alguém almeja o episcopado, Paulo está dizendo assim, se alguém deseja, se alguém quer muito. Aí Paulo continua dizendo: ótimo, vamos partir desse ponto que você deseja, mas haverá qualificações para que você seja testado, para depois ser estabelecido o ministério na sua vida. Então Paulo fala assim: se você quer muito ser um pastor, se você quer muito ser um ministro de adoração, se você quer muito ser um diácono, um presbítero, qualquer coisa que seja, é necessário que se pague um preço, mas se você quer muito, você vai pagar. E aí Paulo começa a dizer o que ele precisa pagar. Tudo se inicia no querer. Há vários outros textos bíblicos que sustentam essa ideia, que sustentam essas coerências desse princípio. Um exemplo, Esther, no capítulo 4, do verso 14, diz assim, Mardoqueu dizendo para Esther: porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não foi para a conjuntura como está, que você foi elevada à condição de rainha. Olha o que Mardoqueu está dizendo a Esther. Ele está dizendo: se você não quer cooperar com Deus, Ele pode resolver o problema coletivo de todos de uma outra forma, mas individualmente você vai falhar em relação ao plano, ao propósito que Deus tem na sua vida. O reino de Deus não para, a obra de Deus não para. Se a minha escolha for pregar aqui a última vez e não voltar mais neste local, Deus levanta outro para pregar neste lugar. Se a sua escolha for de não mais preencher um banco desta cadeira, Deus vai levantar outro para preencher o banco desta cadeira. Porque de forma coletiva nós não seremos abalados pela sua escolha, mas aprenda isso: com as suas escolhas de forma individual, você vai responder por ela. Não vamos viver o melhor de Deus só porque Deus quer, porque Deus quer o melhor para todos nós, e nem por isso todos vivem o melhor de Deus. E o melhor de Deus, amados, não é casa em Ilhabela, iate, carro do ano. O melhor de Deus é você estar embaixo daquilo que Ele desejou para você. Em 1 Timóteo 1,18, olha o que Paulo diz: esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmados nela você combata o bom combate. Paulo está dizendo que através da palavra profética, Deus sinalizou a Timóteo o que ele queria para Timóteo. Veja, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito. No entretanto, Paulo diz, agora você precisa lutar para que essa vontade se torne real na sua vida. Há um grande chamado para a vida de Timóteo, mas Paulo está dizendo, não basta as profecias a seu respeito. E aí tem gente que fala assim, ah, mas quem tem promessa não morre. Morre, lógico que morre. Ah, eu tenho promessa de Deus, então eu estou tranquilão. Eu vou viver minha vida, vou curtir, um dia eu volto a casa. E aí Deus vai realizar a promessa, vai pensando. Aquele povo tinha uma promessa de herdar uma terra prometida, o povo foi desobediente, o povo não quis, o que eles queriam era voltar para o Egito, então Deus permite, é isso que vocês querem? Ok, eu vou levantar uma nova geração. Aquele povo que tinha a promessa, ninguém, a não ser Josué e Caleb, herda a terra prometida. Então deixa eu te dizer, quem tem promessa morre, e só nessa passagem morreu pelo menos aí uns 2 milhões de judeus. Então quem tem promessa morre. E é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Lute, Timóteo, firme para aquilo que foi profetizado sobre a sua vida. A segunda ideia que eu quero explorar, e vai anotando aí. Deus e o diabo agem de forma diferente. Olha o que diz em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quem não conhece essa passagem, tão feita nos apelos no final de culto? Eis que Jesus está à porta, e se abrir, ele entra. Jesus não vai meter o pé na porta, Jesus não vai nem empurrar a porta. A palavra é clara em dizer, você precisa abrir. Não é só você destrancar e falar, ah, Jesus, na hora que você quiser você entra. Não, você precisa destrancar. Você precisa pôr a mão na manivela e abrir. E falar, Senhor, entra, faça morada aqui. Jesus está sinalizando a vontade dele de entrar. Mas cabe a você de deixar ele entrar, sim ou não. O diabo, amados, ele já age de uma forma completamente diferente. Paulo diz em Efésios 4:27, não deem lugar ao diabo. Porque a menor brecha que você der, o menor espaço, ele vai usar disso para invadir com força. Implementar a vontade dele, sem menos respeitar a sua vontade. O diabo é assim. Enquanto Cristo está na porta dizendo, se deixar eu entro, Satanás está dizendo para você, se der só uma brechinha, eu entro. E eu arrebento com tudo. E ele arrebenta. Deuteronômio 30, o verso 15 e o verso 19 diz assim, vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, bênção e maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Deus, ele, além de ele dar a sugestão, ele mostra como é o final. Jesus, ele fala assim, se você andar comigo, e você dividir os seus fardos comigo, eu vou assumir os seus fardos, e sobre você eu vou colocar o meu jugo, e o meu jugo, ele é suave, ele é leve. E Satanás diz assim, ó, se você andar comigo, eu vou te dar tudo o que você quer, mas no final eu vou te cobrar tudo, centavo por centavo. Deus diz, vou te dar uma sugestão, e Deus está mostrando o final, escolham entre o bem e a morte, ou melhor, entre a vida e o bem, entre a morte e o mal, escolham entre céu e terra, escolham, façam as suas escolhas. O diabo nunca demonstra o seu respeito, Ele nunca vai te apresentar as opções de forma tão clara, assim como é apresentada na palavra do Senhor. Ele sempre vai mascarar, dizendo para mim e para você, faz, porque todo mundo faz isso. Faz, porque você trabalha tanto e você merece. Faz, as pessoas nem se lembram de você, pode fazer. Faz, você vai se sentir melhor. Ele nunca vai apresentar as opções para você de forma clara e real. Ele sempre irá medir, ele sempre irá mentir e nos enganar dos resultados finais. Mas Deus não age como o diabo. Ele nos deu o livre arbítrio, a opção de escolha. Deus respeita isso e Deus jamais irá passar por cima disso. Quando compreendemos essa forma diferente da ação de Deus e do diabo, entendemos que isso remete não apenas respeito, mas um princípio deixado por Deus, o livre-arbítrio. Um lado de nós dá o privilégio de escolha. Por um lado, Deus fala assim: olha, você tem o privilégio de escolher, pode escolher, mas por outro lado, a responsabilidade das escolhas cabe a cada um de você colhê-las. Escolha o que você quer. O que você quer? O poder da escolha. A sua escolha pode te levar para o céu, mas a sua escolha pode te levar para o inferno. Cabe você definir aonde você quer morar. É você quem escolhe. Deus te quer no céu. O diabo te quer no inferno. Quem você vai escolher? Qual é a resposta que você vai dar diante daquilo que Deus sonhou para você? Porque se você responder à vontade de Deus, se você corresponder àquilo que Deus tem para você, o que lhe resta é o céu. Mas tudo que for contrário a isso, não há outro caminho. Não há céu. Muita gente tenta chegar no céu de várias formas, N coisas. Cabe você escolher como que você quer. Terceira ideia que eu quero compartilhar com vocês: Deus atende quem dá valor ao que Ele oferece. Quando Deus oferece algo a você e você dá valor àquilo, Deus te atende. Deus está constantemente com você. Qual foi a primeira ideia que eu falei? Alguém lembra? É isso mesmo. O que Deus faz em nossa vida não depende só da vontade dEle. E a segunda ideia. Boa, Marjorie, vai cair na prova, Marjorie vai tirar 10. Que Deus e o diabo agem de forma diferente. E Deus atende quem dá valor a tudo aquilo que Ele oferece. Quando valorizamos o que Deus está querendo, é sinal de que queremos aquilo que Ele quer. E essa combinação de vontades entre homem e Deus, que gera algo, amados, poderoso na nossa vida, que é o quê? A vontade do Senhor, é aquilo que Deus colocou à disposição. Quando nós colocamos a nossa vontade junto com a vontade de Deus, nós iremos viver o melhor dessa terra. Quando nós ouvirmos o Senhor, e não somente ouvir, desejar, querer, lutar, batalhar por aquilo. Quantos de nós queremos experiências com Deus? Quantos de nós queremos Deus se revelando a nós? Mas quantos de nós paramos para ouvir a Deus? A entender o que Ele quer? Queremos experiências sobrenaturais? Queremos viver testemunhos impactantes. Mas o melhor que você pode viver nessa terra é a vontade do Senhor para aquilo que Ele sonhou para você. É você deixar Deus realizar tudo o que Ele sonhou para você. É você conseguir ouvi-Lo, entender o que Ele tem para a sua vida. E após ouvir, após entender, você praticar, você buscar com todas as suas forças. Volto a dizer, Deus valoriza aquele que o ouve. Aquele que quer aquilo que Deus quer. Quer um exemplo bíblico? Mateus 7, verso 6. Jesus diz assim: não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçarem vocês. Jesus está nos pedindo que não devemos dar algo de valor a pessoas que não valorizam aquilo. E Jesus nos pede para fazer algo que Ele faz. Ele nunca iria nos pedir algo que Ele não o fizesse. Não seria coerente da parte do Senhor. E o que Ele pede? Dê coisas de valor a quem te dá valor. Mas não dê coisas de valor àquele que não te dá valor. Porque ele vai pegar aquela pérola e vai tratar como uma lavagem. O Deus que nos pede para dar algo de valor a quem não valoriza, é o mesmo Deus que diz que não dá nada de valor para quem não valoriza. Olha o que diz em Isaías 44:3. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre toda a posteridade e minhas bênçãos sobre os seus descendentes. Porque derramarei água sobre o chão sedento. Para quem Deus dá? Ou para quem Deus dará água? Para quem quer. Para quem valoriza. Para quem vai aproveitar a água. Deus não vai desperdiçar com quem não quer. Com quem não valoriza. Quando escolhemos o melhor de Deus, isso tem um peso extraordinário para as nossas vidas. Jesus tenta nos levar a esse nível de entendimento. Em Mateus 13, Ele nos conta duas parábolas, fazendo uma alusão ao reino de Deus. E Ele diz assim em Mateus 13, no verso 44 ao verso 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Este homem dá valor àquilo que ele encontrou. Ele vende tudo. Ele demonstra interesse no que ele encontrou, dizendo ser tão importante que ele fala: eu vou lutar por isso. Quantos de nós temos deixado o que Deus sonhou para nós e temos barganhado com o mundo e temos trocado por coisas tão vãs, tão passageiras, tão momentâneas? Amados, parece que a gente está naquele programa do Silvio Santos, com aquele fone no ouvido, onde a pessoa fala: quer trocar essa garrafa d'água num carro zero? E a pessoa fala: quero. O mundo deixa a gente surdo, não sabemos fazer as escolhas certas, e trocamos coisas preciosas por coisas que não têm valor algum, coisas tão passageiras. Amados, há quanto de vocês aqui brigado com parentes, com vizinho, por coisas que você nem lembra mais o que é? Já se passou, a comunhão foi embora, relacionamentos são destruídos hoje em dia, por coisas passageiras e coisas vãs. Relacionamentos são destruídos, Aquilo que Deus sonhou como família, como um projeto, é largado de lado por coisas tão fúteis. Trocamos a Deus por coisas sem valor. Ou nós não temos o verdadeiro conhecimento do reino dos céus. Prova é os cultos, amados. Vou nem falar muito de culto. Vou falar que eu estou batendo hoje na igreja. Não quero. Mas eu pego sexta-feira aqui. Cadê os irmãos? Cadê a igreja? Amados, nós temos dois cultos na semana. Dois cultos. Às vezes a gente dá uma atrasadinha, mas a gente procura cumprir as 2 horas de culto. Cadê os irmãos? Quanta gente trocando culto de sexta, de domingo, ou qualquer outro culto que seja, uma vigília que vai ter, um retiro. Ah, Deus me livre, pagar R$300 no retiro. Você vai ficar 4 dias comendo, dormindo, tomando banho. Você acha caro? Mas eu vou lá, eu fui no Hopi Hari ontem com a minha família. O valor do meu retiro lá da minha casa, que eu pago o retiro também para ir no retiro, viu, irmãos? Não vai pensando que essa igreja aqui é igual às outras, que o pastor, o líder, quem trabalha não paga, é os que mais paga. Você vai pagar o retiro, Thiago? E vai trabalhar. Vai pagar, Wagner? Vai trabalhar também. Tem até gente da cozinha pagando o retiro e não vai aproveitar nada, vai ralar pra caramba lá. Fui no Hopi Hari. O valor do retiro foi o que eu gastei ontem lá no Hopi Hari. Entre ingresso, gasolina, pedágio. Amados, tem uns lanchinhos lá, custa 30 pau. É um hamburguinho assim, ó. 5, já faz conta aí, 150. Cada sorvete que você chupa lá é 10 conto. Tudo caro. É muito bom. Faz parte. Mas injusto da minha parte seria se eu falasse, ah, eu não posso ir no retiro, que eu quero ir lá para o Hopi Hari. A gente troca tantas coisas de Deus por coisas tão passageiras. O que Deus fez no retiro há 2 anos atrás, quem esteve lá sabe disso. O quão Deus foi presente, marcou vida de pessoas naquele lugar. O Hopi Hari, se passar daqui 2, 3 meses, se eu não ver as fotos, eu não vou nem lembrar. Mas as coisas de Deus nós não esquecemos. Elas são marcantes na nossa vida. Amados, sexta e domingo, vocês sabem que você tem compromisso na igreja. Então se alguém me liga e fala assim, Diogo, meu irmão hoje falou assim para mim, Diogo, vai jantar na minha casa? Eu falei, vou. Aí ele falou assim, sexta-feira? Eu falei, não dá. Na hora já falei, não dá. Por quê? Porque sexta-feira eu tenho compromisso. Tem as coisas de Deus. E a gente troca, amados. E a gente troca. E tem gente lá fora que eu converso e fala, Diogo, eu não tenho mais, eu tenho tanta vontade de ir na igreja, mas eu não tenho mais força. Eu não consigo mais. O coração já fechou. Precisamos olhar para as coisas de Deus e dar o devido valor e a devida importância. Gosto de futebol, gosto de estar com a galera, gosto de parquinho, gosto de tudo isso. Mas nada disso me rouba de estar na casa do Senhor. Nada disso. Gosto de futebol e torço para o melhor time do mundo, São Paulo Futebol Clube. Teve uns que baixou a cabeça, falou, misericórdia, vou orar pelo pastor. Quarta-feira, o Wagner me fez um convite. Diogo, vamos para o Morumbi? E eu queria ir, amados. E a gente queria ir nesse jogo de terça que vai ter agora, que não vai ter mais. Mas tinha um jogo programado para terça-feira, São Paulo e River Plate. E eu falei, fechou, terça-feira não tem nada, dá para ir. Vamos lá ver o São Paulo. Vamos ver o campeão voltou. E vamos lá. Vocês riem por quê? Estou falando sério. Fechou, Wagner? Fechou. Compra o ingresso aí, Kaique. E o Kaique foi lá e não comprou o ingresso. E quando foi comprar, e não tinha mais. Amém? Às vezes é Deus livrando a gente de alguma coisa, né? Aí o Wagner falou, ó, não, ó, pra você ver como que é as coisas. Não tinha para terça-feira. Mas para o jogo de quarta, que já foi, tinha ingresso. Que era contra a LDU. E ele falou, Diogo, contra a LDU tem, vamos? Eu falei, opa, que dia? Dia 11. Eu falei, rapaz, não dá não. Eu vou pregar. Vai pregar onde? Eu falei, vou pregar na igrejinha. Como que chama o lugar lá, Tiagão? São Bento Sapucaí. Eu falo Minas porque eu passo por Minas, né? Mas é São Paulo ali, né? A gente foi pregar lá em São Bento Sapucaí. E o Vagnão fez uma proposta. Falei, ah, Diogão, desmarca lá. E, amado, posso falar uma coisa para você? A gente, como humano, a vontade é. A vontade é. Porque faz, desde quando eu fui para a igreja, eu nunca mais voltei no estádio de futebol. E aí quando vai uma galera, foi o Wagner, foi o Kaique, foi a Érica, foi o Lucas, foi uma galera legal. Então é gostoso você estar entre irmãos. E posso falar uma coisa para você? Tinha quantas pessoas na igreja lá, Thiago? Umas 20? Dormindo, acordado, tinha 10, né? É. Porque, irmão, essas igrejinhas, igrejinha, a gente fala igrejinha, parece que a gente tá, não é assim, igrejinha porque é pequenininha, tá? Lado da roça e Assembleia de Deus, eles gostam de pregador canela de fogo. Profetiza! Ananã. Teve hora que eu falei de profecia lá, o pessoal até abriu o olho, falou, agora vai. Eu falei, não, irmão, eu não vou profetizar não. Eu ainda falei assim, eu não vou profetizar não, presta atenção na palavra. E os irmãos gostam de pregador canela de fogo. E eu fui lá, os irmãos falaram, e eles me conhecem, porque eu já fui pregar lá. Falei, meu Deus, esse irmão, eu acho que eles pensam que é culto de ensino, né? Porque para eles é assim, culto de ensino é ensino, aí certinho, palavra, né? Mas culto de campanha, e é campanha, amados. Eu prego tanto contra a campanha, chama, eu vou pregar na campanha. E eu fui lá na campanha. E eu falei, meu Deus, mas vamos falar o que o senhor tem para esse povo aqui. E eu chamei o Thiago. Falei, Thiagão, vamos comigo, velho, porque eu não vou sozinho, não. Saímos eu e o Thiago daqui. Eu saí mais cedo do que o Wagner. Você saiu que horas daqui para ir para o jogo, Wagner? Hã? 6? A gente saiu daqui, era 5 horas, né? Para ir porque é longe o lugar lá. E eu indo no caminho só pensando no São Paulo, rapaz. Falei, vou acabar logo esse culto que eu quero pelo menos acompanhar no rádio. Mas eu fui, amados. Porque senão o que eu estaria falando aqui para vocês hoje seria muita hipocrisia da minha parte. Dizendo para vocês escolher o que é melhor de Deus. E eu fui lá pregar. E eu preguei, e o São Paulo ganhou e deu tudo certo aquela noite. Foi bênção. E o Lucas me ensinou um negócio lá no Instagram, que você assiste o jogo online. Entramos no carro, né, Tiagão? Ligamos, pegou lá no meio do mato, pegou. E a gente viu o gol do jogador de São Paulo. Não lembro mais quem fez, mas fez os gols. E eu e o Thiago veio comemorando. E falando de Deus, e falando do São Paulo, e falando do culto. Foi bênção, amados. É pecado ir lá no estádio? Não. Mas eu tinha firmado algo com o Senhor. O que você tem firmado com o Senhor? Porque a partir do momento que você se diz membro dessa igreja, você firmou estar aqui nos cultos dessa igreja. Sim ou não? Ih, teve uns feios assim, ó. Estamos juntos ou não estamos? Amém? Amém. Este homem, ele dá valor àquilo que encontrou. Um encontrou um tesouro num campo, e ele vende tudo e compra o campo, porque ele sabe que ali está algo maior. Outro vende tudo e compra a pedra preciosa, ou a pérola. Eles vendem tudo, eles demonstram interesse, dizendo ser tão importante, que eles vão lutar por isso na vida deles. Quando falamos da vontade, não me refiro a um desejo passivo, amados. Ah, como eu queria experimentar o melhor de Deus. Esse eu queria é um desejo muito distante, muito passivo, sem ação nenhuma. Quando falo do poder da vontade, estou falando de um posicionamento firme. Ser determinado. Falar, eu vou atrás daquilo que Deus me deu, daquilo que Deus prometeu para mim, de lutar por isso com fé, de lutar por isso em oração, querer o que Deus quer. Deixa eu te dizer o quanto você tem orado por aquilo que Deus sonhou por você. Quanto tempo da sua oração você tem, falando: Senhor, eu estou aqui de joelhos dobrados, e eu quero orar, eu quero pôr fé naquilo que o Senhor tem para mim. Mesmo sem saber ainda o que é, mesmo sem saber de forma clara, de forma nítida. Quanto de nós temos orado? Nós precisamos lutar por isso, amados. Lutar com fé, lutar com oração, querer o que Deus quer, se harmonizar na vontade do Senhor, ter um posicionamento de fé, aquele mesmo posicionamento de fé que nos leva a entrar na graça e desfrutar tudo aquilo que o Senhor preparou por nós, é o mesmo posicionamento de fé, de viver aquilo que Deus quer para que nós possamos viver. Quando decidimos crer no que Deus prometeu, não expresso mais apenas confiança em Deus, mas expresso também a minha vontade. Vou repetir: quando decidimos crer no que Deus prometeu, não expresso apenas confiança em Deus, mas expresso também a minha vontade. Que a sua vontade, o seu ouvir, esteja atento àquilo que Deus tem para a sua vida. Fique de pé, para parecer que está acabando. Pessoal do louvor quiser vir. Te convido a fechar os seus olhos. Curvar a sua cabeça. Diante de tudo isso, quero te ajudar a romper com essa passividade. Quero nessa noite te ajudar a tomar uma posição, a fazer uma escolha de viver o melhor de Deus na sua vida. Cada um de nós precisa entender a importância de fazermos essa escolha, de correr atrás e lutar por isso. Se entendermos na perspectiva bíblica o poder das nossas escolhas, isso pode ser assustador quando nos afastamos da vontade de Deus. Mas isso pode ser empolgante quando nos aproximamos da vontade de Deus. Quando nós harmonizarmos com a vontade de Deus, vai provocar um resultado de viver o melhor daquilo que Deus provisionou para nós. Que a graça de Deus, com a nossa resposta, nos leve ao melhor dessa terra. Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra que aqui foi ministrada, e tomarmos, Senhor Deus, uma posição de filhos, filhos escolhidos por ti, ó Deus, para viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para a minha vida. Senhor, tira de mim, Senhor, tudo aquilo que possa me afastar de ti, tomando decisões contrárias daquelas a qual o Senhor tem as perspectivas que eu tome, Senhor. Pai, tira de mim, Senhor Deus. Tira de mim, Senhor Deus, toda a minha vontade simplesmente. Mas coloque em mim, Senhor, a tua vontade, o teu querer. Deus, que eu aprenda a ouvir, Senhor. Que eu aprenda, Senhor Deus, a querer aquilo que o Senhor quer para mim. Que eu aprenda, Senhor Deus, não viver apenas de promessas, ó Pai, mas batalhar por essas promessas. Pagar um preço por essas promessas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que cada coração aqui, Senhor, que ainda não tomou essa decisão em sua vida, de viver o melhor dessa terra, de acordo com a tua vontade, Senhor, que nessa noite as cadeias se quebram, que nessa noite, Senhor Deus, as prisões se abram, e que cada filho e filha teu aqui seja liberto, Senhor, para ouvir a sua voz, liberto do pecado, liberto do passado, liberto, Senhor, de escolhas erradas, ó Deus, E que a partir de hoje, Senhor, com o coração curado, restaurados, possamos ter as melhores escolhas, ou a única escolha que é por Ti, Senhor. Que é pelo Teu reino, que é pela Tua vontade. Receba a nossa oração, Senhor. Receba o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.